Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!
Olá, gente! Muito boa noite para você que vai acompanhar a nossa live aqui no YouTube. Olá para você que vai acompanhar posteriormente nos agregadores. Eu sou a Beatriz Barbosa, hoje eu assumi o comando aqui da live, porque o Eduardo, infelizmente, não pôde estar presente. Na próxima semana, se tudo der certo, ele está de volta aqui assumindo o posto que é dele. Bom, hoje a gente vai falar sobre o Grande Prêmio do Japão, mais uma dobradinha da Red Bull, como já era esperado. Se você acompanhou o episódio passado, você viu a nossa prévia, viu que a gente conseguiu acertar bastante coisa aqui, mas também foi um Grande Prêmio muito afetado pelas estratégias. A gente teve algumas mudanças de posições definidas justamente pelas trocas de pneu, que foi muito interessante de se acompanhar. Bom, hoje, como de costume, eu tô aqui com a Aline Fátima. Aline, boa noite, seja bem-vinda e deixe as suas considerações aí iniciais sobre o GP do Brasil, não, desculpa, do Japão.
Boa noite, pessoal. Um beijo para o nosso âncora Edu, que está ausente hoje. Olha, para quem está acompanhando a gente depois, realmente, a gente só pensa no GP Brasil, né? Saudades no GP Brasil. Mas, na madrugada, a gente teve o Japão. Foi um pouco mais animado do que eu esperava que seria. A gente contou com algumas ultrapassagens que aconteceram mais porque a bandeira vermelha deu uma bagunçada nas estratégias. Acho que a gente pôde ver muito bem o estado que cada equipe está no grid. E mais uma dobradinha da Red Bull com o Max na frente, também foi nossa aposta. Não foi só a dobradinha Red Bull, mas também quem está a ordem dela. Muita coisa para se falar hoje. E, gente, a Williams, coitada. A pop da Williams.
É, a gente vai falar sobre o Williams já já, mas primeiro dá boa noite para o Fábio, seja bem-vindo. Quais são as suas considerações iniciais sobre o GP do Japão?
Bom dia, Bia. Bom dia, Ali. Bom dia. Boa noite, Aline. Bom dia. Boa noite, Bia. O Edu, todo mundo que está aqui assistindo.
Do Japão ainda,
eu ainda estou dormindo. Foi uma noite muito mal dormida, essas últimas, por causa do GP do Japão. E, assim, o meu destaque inicial, assim como a Aline falou, foi um bom GP do Japão, né? Apesar da vitória de Max Verstappen, a dobradinha da Red Bull já esperada, e tudo que a gente vinha achando que seria o GP do Japão realmente se concretizou, com a Ferrari também dominando ali com uma segunda força, mas por causa da bandeira vermelha, as estratégias, bastante ultrapassagem na pista, tem pontos fora da zona de DRS, que eu achei interessante. Foi um GP animado, não deu muito sono durante a corrida, e acho que essa é foi a maior vitória da noite do Japão.
Bom, vamos começar então definitivamente a nossa pauta. Como a Aline já adiantou, vitória de Max Verstappen, para a surpresa de ninguém, mas para a comemoração de Baby P, que é a maior torcedora do Verstappen. A gente teve ali uma Red Bull chegando para Suzuka com um novo pacote de atualizações, então eles já têm aí já tinha um parâmetro para que estivesse ainda melhor. E uma curiosidade é que durante a dominância da Mercedes, eles ganharam o GP de Suzuka nos 7 anos em que dominaram a Fórmula 1. E agora a Red Bull vem pelo mesmo caminho e vence as 3 corridas, né, desde que começou efetivamente a sua dominância, né, sua saga de títulos de construtores. Então, o GP do Japão, um GP realmente muito favorável aí para os vencedores, para os dominantes, né, da temporada. Enfim, Aline, qual a sua impressão sobre essa atualização da Red Bull? A Red Bull, né, fez a dobradinha, o Pérez esse ano, diferente de 2023, conseguiu acompanhar o ritmo do Verstappen, alguns momentos até de perto, inclusive na classificação, se não fosse tão confiante ali na chicane, teria até ameaçado mais o Max. Mas enfim, as suas considerações sobre essa Red Bull em Suzuka e como esse pacote de atualizações pode ter sido um diferencial para a Red Bull nessa corrida.
Eu senti que não tem como avaliar ainda a questão do pacote, porque a Red Bull, ela sofreu muito com o acerto, né? O próprio Max, no final da classificação, ele falava que ele não sabia exatamente como seria o ritmo dele de corrida, porque teve um TL3 meio difícil. E aí, a própria Red Bull assumiu que parte da dominância do Max veio justamente pela bandeira vermelha. Durante a bandeira vermelha, o Max e o engenheiro dele ajustaram um pouco mais a asa que eles tinham carregado, voltaram ela para trás, e aí a gente viu o Max passeando em mais um GP. Então, acaba que fica um pouco complicado entender o quanto foi esse ajuste que eles conseguiram fazer ao longo da corrida e quanto foi a atualização que deixou isso mais rápido. O fato é que a Red Bull realmente é a força dominante, muito difícil que alguém chegue nela ao longo da temporada. O Pérez andou muito mais próximo do que o Verstappen, mas na corrida ele acabou não oferecendo muito risco. Durante a relargada, eu até achei que ele poderia esboçar alguma reação, mas ele mesmo disse que o primeiro stint dele não foi muito bom de pneus, isso acabou que quando ele começou a ter ritmo de novo, o Max já estava aberto todos os seus segundos de vantagem que a gente é acostumado a ver ele ganhar. Para mim, a grande questão desse final de semana com a Red Bull foi ver a torcedorinha número 1 de Max Verstappen, Baby P. Ela gritando pelo Max, pelo Checo no final da corrida, foi tudo muito bonitinho a gente acompanhar. E a Red Bull é isso, ela, de novo, achei muito interessante o que a Bia falou, o Japão parece que ser o território de marcar dominâncias, quer saber quem vai ser dominante, sempre se reforça no Japão, e eu acho que é isso, ele reforçou mais uma vez que a Red Bull nem tão cedo vai perder o seu posto.
Dessa vez o Pérez terminou apenas, entre muitas aspas, 12 segundos atrás do Verstappen, e uma coisa que se repete, né, já que o Pérez não foi melhor do que em 2023, uma coisa que se repete da corrida do ano passado são os 20 segundos de vantagem do Max Verstappen para o primeiro carro, não Red Bull, que nesse caso, nessa corrida, foi o Carlos Sainz. Então mostra ainda a discrepância entre a Red Bull e o resto do grid. Fábio, para essa corrida, a gente sabe que realmente quem tem o melhor acerto, quem tem o melhor carro num aspecto geral, tende a ter melhores condições na corrida. Qual a sua visão sobre a Red Bull? Sei que é um pouco mais do mesmo, porque a gente só tem elogios para a equipe, que raramente erra, mas qual a sua visão da Red Bull na corrida do Japão?
Bom, Bia, eu acho que a Red Bull, de novo, mais um GP impecável da equipe, né? Tanto em questão de estratégia, o desempenho do carro, a Aline citou, né, que acabou ficou em segundo plano as atualizações, porque o acerto, né, que foi o mais importante nesse GP, mas o Adrian Newey deu uma entrevista pós-GP falando que o acerto, que as atualizações funcionaram como eles esperavam, que deu mais desempenho para o carro. Os pitstop, eles fizeram sequências de pitstop muito perto ali dos 2 segundos, então também impecável, as estratégias funcionaram bem. E, diferente, né, do que vinha acontecendo no ano passado, os dois pilotos, né, fizeram boas corridas. O Max, mais uma vez, impecável, irretocável a corrida dele. E o Sérgio Pérez, dentro do papel dele, dentro do que se espera dele dentro da equipe, ali, nesse papel de segundo piloto, também fez uma ótima corrida. Eu diria também impecável, não dá para colocar nenhum asterisco ali, não cometeu erros. Foi um piloto muito seguro, fez ótimas ultrapassagens ali. Acho que duas das ultrapassagens mais bonitas da corrida foram de Checo Pérez ali, tanto no Lewis Hamilton quanto no Lando Norris, quando eles estavam ali depois dos pitstops. Então, uma corrida irretocável realmente da Red Bull. Mas como a Aline disse, o que realmente roubou a cena foi a Baby P, entregou tudo pra gente no pódio. E a gente, né, ficou muito se discutindo se a Austrália realmente seria um ponto de virada, se a gente veria uma Ferrari um pouco mais próxima da Red Bull, e vimos que realmente foi uma coisa muito pontual que aconteceu na Austrália. No Japão, a Red Bull voltou a ser dominante, bem dominante, e a Ferrari, apesar de um bom ritmo de corrida, não conseguiu se aproximar em momento nenhum dos dois carros da Red Bull.
Essa foi uma corrida que ela terminou literalmente, quase literalmente como começou, mas ele na frente terminou, pelo menos nos dois primeiros lugares, realmente como terminar a classificação. Essa pista de Suzuka, apesar dela ter curvas de alta velocidade como majoritárias no circuito, ela mescla muito bem os três tipos de curva, né? Alta, média e baixa velocidade. Então, por isso a Red Bull sai na frente também, porque apesar de terem tido alguns problemas com acerto, ele sai muito à frente em questão já do carro já ser tão bem acertado das outras equipes, porque a gente vê que geralmente um circuito como Suzuka, tem mais curvas de alta velocidade, então um acerto para esse tipo de curva. E a Red Bull, ela funciona bem nos três tipos de curva, então para ela não é um problema tão grande, como, por exemplo, acho que aqui tem déficit maior, assim, mais evidente, é a McLaren, que ela funciona muito bem em pistas de alta e muito pouco em pistas de baixa. A Red Bull não tem esse tipo de problema, então acho que também é um dos motivos que ela casa tão bem com o Suzuka, porque o carro, por ser hoje o mais bem nascido, é um carro que realmente casa muito bem com qualquer tipo de circuito. Enfim, antes de passar aqui para a próxima parte da nossa pauta, responder aqui o comentário do Edu, que não está presente aqui no vídeo, mas deixou o seu comentário aqui para a gente, desejando boa noite. Boa noite para você também, Edu. E a nossa próxima pauta é justamente sobre ela, sobre Ferrari. Para vocês, aqui, já deixei a pergunta na tela. A Ferrari, nessa corrida, ela confirma que ela é a segunda força do grid? Vocês escolhem quem começa falando de Ferrari.
Bom, eu acho que já tinham deixado claro, né, nas últimas corridas, principalmente na Austrália, mas agora é, sem dúvidas, é a segunda força com uma certa discrepância ali para a terceira, né? Que a gente ainda está tá querendo entender quem vai assumir esse posto ali como a terceira força, que Aston Martin, Mercedes e McLaren parecem estar próximas as três ali, mas a Ferrari tem uma discrepância muito grande para as demais. Uma corrida, assim, os dois não classificaram tão bem, né? O Sainz foi em quarto e o Leclerc em oitavo, mas em ritmo de corrida os dois carros andaram muito bem. O Leclerc conseguiu, era um problema comum, né, em 2023 da Ferrari, a alta degradação dos pneus, que parece um problema resolvido. O Leclerc fez o primeiro stint de 23 voltas, se eu não me engano, com um pneu médio. O Carlos também conseguiu preservar bem os pneus dele. E o terceiro e quarto lugar também muito bons para a equipe, cada vez mais consolidada como a segunda força, como eu disse, com uma discrepância, com uma grande distância ali para as demais.
O que ficou bem claro na corrida, realmente, porque a gente teve uma dobradinha das primeiras forças, né? Então, a Red Bull fez a dobradinha dela, seguida pela dobradinha da Ferrari, que comprova que, dentre todo o resto do grid, tirando a Red Bull, a Ferrari é a melhor colocada. Ela tem um carro que está mais bem nascido em relação ao carro do ano passado, que ainda tem os seus problemas, mas é um carro infinitamente mais consistente quando a gente olha os resultados. E a gente consegue ver que até alguns pilotos conseguem se sentir um pouco melhor com ele. O Sainz, principalmente, se deu muito melhor com esse carro do que o Leclerc. O Leclerc está sofrendo muito pouco em classificações, ainda não consegue preparar também o pneu dele para a volta lançada. Então isso acabou refletindo nas corridas que ele teve, principalmente nessa do Japão, que ele acabou largando em oitavo. Mesmo assim, ele conseguiu chegar a um P4. Então mostra que o carro tem um potencial, ele conseguiu fazer boas ultrapassagens. A gente vê que ele também está se impondo mais para a equipe, porque a estratégia de uma parada só foi ele que quis. Então ele conseguiu ter esse feeling da corrida, de perceber qual composto estava dando melhor com o carro e pedir para permanecer com ele. E o Sainz, eu acho que era um grande destaque, que todo mundo queria saber como é que ele ia ser nessa corrida, porque ele foi o vencedor não Red Bull nas últimas duas temporadas. Então, acho que tinha uma expectativa de saber aquele bom desempenho do Sainz, foi só porque não tinha Red Bull no meio? Agora, nessa corrida, como que iria ser? E eu acho que ele supriu as expectativas, a gente não tinha como esperar que o Sainz ganhasse a corrida num cenário com Red Bulls bem estabilizadas, mas ele conseguiu um terceiro lugar, ele conseguiu manter bem os seus pneus, ele aparenta que o carro calou muito bem com o estilo dele, de consistência, de inteligência de prova, então ele consegue se levar mais ao limite, talvez um pouco mais do que o Leclerc. Então, a Ferrari ela tem uma dupla, um carro muito bom, uma força muito boa para esse ano. E acho que a gente pode esperar, talvez, uma briga talvez interna ali. Porque, de um lado, a gente tem o Leclerc, que é o predestinado, que é a cara que a Ferrari quer impor. Mas, do outro lado, a gente tem, como brinco alguns comentaristas, o Carlos Sainz, que está de aviso prévio, que tem absolutamente nada a perder. Então, ele quer mostrar o serviço dele. Talvez, se a Ferrari quiser priorizar o Leclerc, ele talvez não vá aceitar, porque, afinal de contas, ele não tem emprego definido para o ano passado. Então, a minha esperança é que ao longo das corridas a gente possa ver que a Ferrari gerando um pouquinho mais de entretenimento para a gente ao longo das pistas.
Essa questão da dupla da Ferrari, acho que vocês foram muito felizes falando sobre a questão de classificação, porque a gente, quem acompanha, né, a Fórmula 1, acho que já conseguiu perceber que o ponto forte do Leclerc É classificação, ele é muito rápido, tanto que vez ou outra ele consegue cravar uma pole quando o carro tá bem acertado. E esse ano ele tá sofrendo muito com isso, e isso acaba impactando diretamente na corrida dele. Em entrevista recente, ele comenta que um dos problemas vem sendo o pneu, que com esse novo carro da Ferrari, ele não tá conseguindo entender o ponto certo para ele conseguir fazer o pneu funcionar como ele fazia no carro passado. Porque não sei se vocês concordam com isso, mas é a visão que eu tenho. Esse carro da Ferrari é um carro que nasceu muito melhor em relação ao ano passado, isso é óbvio, mas que a sensação que eu tenho que ao longo do final de semana, os pilotos da Ferrari não ficam entendendo onde o carro está ruim. Igual a gente via no passado, eles fazendo muitos testes ao longo do final de semana para entender onde o carro pecava, para tentar consertar a tempo da corrida e muitas vezes não dava certo. O Fábio falar da questão da degradação dos pneus, a Ferrari sofreu muito ano passado, e não só em circuitos onde a degradação é grande, mas às vezes em circuitos onde as temperaturas estavam mais ok, o asfalto também, a Ferrari seguia sofrendo em momentos que ninguém mais sofria. E a gente já vê que nesse momento a Ferrari ela vem impecável nesse quesito, né? Muitas pessoas sofreram no GP do Japão com o desgaste dos pneus, outros sofreram menos. A gente teve o caso do Alonso que segurou o pneu macio por muitas voltas, enfim. Mas o GP do Japão, por exemplo, nesse ano, a gente comentava no grupo, ele aconteceu muito antes do que costumava acontecer. Ele passou de ser de setembro para vir para abril. E as temperaturas lá estavam muito amenas, e no decorrer da corrida caiu 7 graus. Então a pista estava muito fria do meio para o final da prova. E você, Lini, falou da estratégia do Leclerc. Primeiro, eu gostei muito de ver o Leclerc batendo o pé, falando, gente, não vai funcionar, vamos seguir essa estratégia, confia que eu sei o que eu tô fazendo, que é um ímpeto que a gente sempre, aqui no Do Pit ao Grid, a gente sempre comentava que sentia falta no Leclerc, né? O Sainz tendo aquela coisa de, o maior estrategista da Ferrari. A Ferrari, né, não tem estrategista no box, mas tem na pista. E o Leclerc, muitas vezes, o Sainz fazia, né, a estratégia dele. E o que acontece com o Leclerc? A estratégia que ele pensou foi muito boa, só que ele foi sortudo também. A gente tem ali no, no, na primeira volta, né? Terceira curva da prova, o acidente entre Albon e Ricciardo. Bandeira vermelha para poder fazer os separos. A gente sabe que no Japão, uma batida nunca é só uma batida, sempre tem essa tendência a ser algo a mais, né? Enfim. E não num sentido ruim, mas de ser algo que precisa da intervenção da bandeira vermelha, por conta da pista ser estreita e tudo mais. E aí, a gente vê muitos pilotos já fazendo a sua primeira troca de pneus nesse momento. O Leclerc não faz, ele mantém os compostos médios e ele só faz uma parada na prova, mantém os pneus médios quando a pista estava funcionando com o pneu médio, e aí ele faz depois a troca para os pneus duros quando a pista está mais fria e funciona melhor com pneus duros. A gente viu outras equipes trocando para os duros ali no começo da prova e tem um desempenho muito abaixo do que o Leclerc teve no segundo stint. Enfim, eu achei que foi muito bem casada. Uma coisa que não me lembro de eu ter dito aqui no Pitch ao Grid. Talvez em algum outro momento que eu não estou me recordando, mas a Ferrari acertou na estratégia com os dois pilotos na corrida do Japão. Então foi algo que eu realmente gostei de ver. Vi algumas pessoas criticando o fato de a Ferrari ter pedido para o Leclerc abrir para o Sainz passar. Só que naquele momento, apesar da estratégia ter funcionado muito bem para o Leclerc, os pneus dele já eram muito mais desgastados do que os pneus do Sainz. Inclusive, o Sainz ele não conseguiu chegar mais próximo, não do Verstappen, porque nem o Pérez conseguiu, mas do próprio Pérez, porque ele precisou, né, vir de muito de trás, recuperar muitas posições. Ele fez duas ultrapassagens nas últimas 8 voltas, então ele realmente precisou se recuperar para poder chegar no pódio. E mais um pódio do Carlos Sainz, 100% de aproveitamento em todas as corridas que ele esteve presente. Ele foi pódio, venceu a etapa da Austrália. Então, acho que o Carlos Sainz, se alguém ainda tinha dúvida, né, se carimba aí como um forte candidato para qualquer equipe. Assim, não é. É igual se falei aqui no começo do Pit ao Grid, lá nos primeiros episódios da temporada. O Sainz, ele não foi demitido por conta de desempenho. E eu acho que é isso que mantém a consciência dele muito tranquila. Ele foi demitido porque o outro piloto que estava disponível era o Hamilton e, enfim. Muito difícil um piloto do grid, a não ser o Max Verstappen, não ser demitido para o Lewis Hamilton substituí-lo. Então, foi um. Assim, ele deu azar, né? Ao meu ponto de vista, o Sainz teve o azar do Hamilton estar disponível no momento ali para a Ferrari, que, enfim, né, é sonho de todo piloto correr pela Ferrari. Enfim, para fechar o assunto Ferrari, se vocês não tiverem nada mais para falar, eles estão prometendo um pacote de atualização muito grande para Imola. Então ainda vai ter um tempinho aí para a Ferrari atualizar esse carro, mas quando chegar a atualização, pelo que me parece, a Ferrari vai optar por uma atualização maior e mais complexa, só que vem mais para frente, do que ir atualizando o carro aos poucos, até porque às vezes não compensa. Mas mais para frente vocês vão entender porque eu estou falando que não compensa, às vezes, você trazer atualizações tão cedo. Vocês têm mais alguma coisa para falar da Ferrari, gente? Eu me alonguei um pouquinho aqui falando dos italianos. Bom, então, aqui já está na tela, né? Mais um GP, mais um erro de estratégia para a senhora Mercedes. A Mercedes, ela vem, assim, a nossa pauta, ela vem muito bem escalada, GP após GP. A gente sempre começa falando da Red Bull, porque não tem para onde fugir, passa por Ferrari e chega na Mercedes. Red Bull e Ferrari, a gente fala bem, porque tem que falar bem. Nessa corrida, por exemplo, para mim, irretocável as duas equipes. A gente chega na Mercedes e a gente não tem o que falar bem da Mercedes. Porque a Mercedes, ela se coloca numa situação que, para mim, é muito estranho ver uma equipe que dominou por 7 anos parecer uma equipe tão amadora numa troca de regulamento. Porque para mim, não sei se vocês concordam, mas para mim é o que a Mercedes parece hoje em dia. Uma equipe amadora que está tentando se encontrar, tentando entender o que é Fórmula 1. Mas enfim, mais um GP, mais um erro de estratégia. Como o Fábio começou da outra vez, eu vou deixar a Aline para comentar mais sobre os erros da Mercedes no GP do Japão.
Eu concordo muito com o que você disse, que a Mercedes parece que ela se perdeu. A sensação que a gente tem é que a Mercedes está perdida dentro de si própria, e em vários quesitos. Está perdida dentro de como vai ser esse carro, está perdida em como é que ela vai ocupar essa vaga, está perdida no que ela vai fazer com a academia dela. O que não é muito comum, porque a gente, eu lembro que a gente teve muita crítica para a Mercedes no ano passado, quando ela deu aquela nota que ela se desculpava pelo desempenho dela, porque a gente falou, mas nossa, parece que a Mercedes não sabe estar em outro lugar que não primeiro lugar. E parece que isso é realmente verdade. Então a Mercedes, ela dominou, ela teve seus anos de glória, e aí a partir do momento em que a gente vem para o novo regulamento, que ela vê que ela não vai ser nem a primeira força, e muito menos chegar perto de ameaçar de alguma forma, parece que a Mercedes, ela se perdeu, ela não consegue saber como que ela vai reagir a isso. E para mim, a decisão deles de manter o carro de 22 para 23 é uma prova disso, porque uma equipe que dominou por vários anos, quando ela percebe, ou a gente poderia imaginar que quando ela percebesse que esse carro deu errado, ela ia partir para outra coisa. Ela ainda começou a temporada inteira com o carro dando errado, e a gente chega para esse ano esperando, não, pelo menos agora eles vão mudar o carro. Eles mudam, mas mesmo assim eles não conseguem entender o que falta para o carro ir. Em uma corrida, porque aqueceu demais uma coisa, então a gente não sabia se era por isso. Tá bom, vamos mudar a abertura de ar para a próxima corrida. Próxima corrida também não funciona. E parece que vai ser uma sequência de possibilidades. Mas a gente traça qual possibilidade ela pode mexer. Ela mexe e não funciona, e parece que ela vai riscando esses itens da lista. E a gente chega no Japão que tudo deu errado. Deu errado a estratégia, o carro também não tinha ritmo. E para mim, a maior prova disso é que o Hamilton definitivamente ele jogou a toalha. Se ele já, a gente já tinha esse sentimento que ele tinha jogado a toalha, porque é uma temporada em que ele sabe que ele não vai ganhar nada e que ano que vem vai para outra corrida. Para mim, quando ele fala, antes da equipe esboçar qualquer reação, quando ele fala, ah, é para o Russell passar, é porque ele já jogou a toalha completamente. Ele já aceitou que não tem para onde ir, não tem um espaço de melhora, é isso. E a Mercedes, ela erra na estratégia não só na parada dela, na bandeira vermelha, onde ela escolhe uma parada só que não dá certo, mas também nos pneus que eles guardaram para a corrida. Porque eles guardaram dois pneus duros. Então, mesmo que aquela bandeira vermelha não acontecesse, eles ainda teriam que lidar com dois pneus duros que talvez eles já tenham que colocar antes da pista esfriar, que também prejudicaria eles em desempenho. Então, parece que ela roda, roda, e ela cai no mesmo lugar sempre.
Fábio?
Eu concordo com tudo que a Aline falou. A Mercedes realmente, desde a troca do regulamento, né, a gente sabe que a Mercedes não entendeu o regulamento. Eles estão muito confusos com tudo. O carro, eles vão para um lado de um projeto, começou lá com o Zero Pod, não deu certo, eles voltaram atrás, e eles ainda estão tentando se achar dentro desse novo regulamento, que ano que vem é o último ano do regulamento, e eles ainda não conseguiram fazer um carro que seja competitivo. E de fato é isso. E aí, mais uma vez, A gente tá na quarta corrida do ano. Mais uma vez o Toto Wolff, né, começa as notícias de não, a Mercedes achou pistas de qual pode ser o problema do carro. Mas já passaram 3 anos do regulamento, eles ainda não entenderam o problema do carro, o que está de errado, o que está acontecendo. Eu acho que a palavra que você usou, Bia, no começo, que a Mercedes está parecendo uma equipe amadora. De fato, a gente está lidando com uma equipe que é 9 vezes campeão mundial, né? 7 agora nesse período recente, 2 lá no início da Fórmula 1, 9 vezes campeão mundial. E parece notícias de equipes como a Haas, como equipes que andam no fundo do pelotão. E não deveria ser assim. Eles estão perdidos em questão de regulamento. Agora começaram a errar estratégia. Os pilotos, de novo, o Toto Wolff falou essa semana que vai anunciar qual o piloto, mas não parece claro, não parece que eles têm um norte para que quem vai assumir o carro, o projeto não parece estar indo para frente. É realmente uma situação muito ruim da Mercedes, assim. Não parece que a gente está falando da mesma equipe de 2021 para trás. É bizarro, assim.
A questão que me pega muito, assim, na Mercedes é esse ponto que o Fábio fala. Ok, não ter entendido o novo regulamento. Acontece, gente. Até porque se tivesse entendido e continuasse dominando, nós estaríamos reclamando do mesmo jeito, entendeu? Porque ninguém gosta de ver essas dominâncias absurdas. Mas o que me pega é isso. A Mercedes, ela não é só o conceito do carro, é tudo. Ela era uma equipe muito boa em pit stop. Tem corridas que fazem pit stops macabros. Era uma equipe que dava show de estratégia, não consegue lidar com estratégias atualmente. E nessa questão do carro, né, que vocês bem citaram, que desde o começo desse novo regulamento ela está perdida, para mim o grande erro da Mercedes, apesar de toda a questão do teto orçamentário, que a gente sabe que não dá para simplesmente jogar um projeto fora e começar do zero no meio da temporada, foi a insistência no conceito do zero side pods até a etapa de Mônaco do ano passado, porque eu não sei se vocês se recordam, né, tanto vocês aqui quanto quem está assistindo ou ouvindo o programa, a Mercedes, ela tinha um pacote de atualizações grande programados para Imola. Imola foi cancelada por conta das fortes chuvas que teve lá na Itália na época da corrida. E aí eles trouxeram esse pacote de atualizações para Mônaco, que muita gente questionou essa decisão da Mercedes, porque Mônaco, uma batida em Mônaco é muito fácil, é um circuito de rua muito estreito. Então, e ela estava tão desesperada para tentar começar a ter resultados, que ela traz essas atualizações em Mônaco mesmo, não espera para a próxima corrida, e a gente vê que o carro começou a dar certo. A gente viu como a Mercedes ali, que, né, hora ou outra tentava brigar por um pódio, mas era sempre uma equipe ali do top 5, top 6. Raros momentos que não conseguia terminar ali. E tudo bem, nessa temporada a gente vê que a Mercedes está sempre na zona de pontuação, mas tá faltando alguma coisa, sabe? Falta aquele espírito de vencedor. Os caras foram 7 vezes campeão e parece que se contentaram, tá bom. E aí é aquela coisa, é aquela gana de vencer que eu sinto que falta na Mercedes. Na corrida de ontem a gente teve o Hamilton tendo um toque com o Leclerc, e aí ele tem o carro dele danificado. E é por isso que ele abre aquele rádio e fala, deixa o Russell passar. Porque pra mim, né, vou tentar segurar... É aquela, ele não disse isso, mas ali ficou implícito. Vou tentar fazer o meu melhor, mas não deixa passar, porque se for pra brigar com algum carro, vai ser com o carro do Russell, né? Brigar por alguma coisa a mais. Não brigou, porque, mais uma vez, errou na estratégia, errou feio, e aí ficaram muito para trás. A gente viu uma briga ali, né? McLaren e Ferrari, a Mercedes, o Russell tentando chegar nessa briga, mas, enfim, acabou a corrida e ele não conseguiu chegar efetivamente para disputar com as rivais ali na frente. E, inclusive, para mim, a Mercedes, ela chegou num ponto tão... Qual palavra eu posso usar para não ser ácida? Um minuto, deixa eu pensar, deixa eu refletir. Ela chegou num ponto tão minucioso ali da Fórmula 1 que a gente já vê que todo mundo jogou pano. Não é só o Hamilton. Tipo, porque o Hamilton é fácil, a gente pode falar, ele tá saindo ano que vem, ele não quer, não tem por que se importar. A gente vê que é um consenso geral, meio a sensação que eu tenho, eu tô muito com essa coisa de sensação no programa de hoje, gente, mas enfim, a impressão que eu tenho com a Mercedes é que, assim, eles já largaram a mão do carro, eles estão nesse regulamento para cumprir tabela e, assim, só vão tentar voltar mesmo quando trocar o regulamento. A sensação que eu tenho é essa, porque o Toto Wolff chega ali como se nada tivesse acontecido, como se os carros dele tivessem vencido a corrida, não é como se tivessem errado a estratégia, parece que preferia estar em qualquer outro lugar do que na corrida, num jogo, enfim. E o que o Fábio disse, né, saiu uma notícia pouco tempo antes do início da nossa live, que o Toto Wolff disse que nas próximas semanas ele vai anunciar um grande nome para a Mercedes. Essa é a frase do Toto Wolff. Então, a gente tem ali, né, implícito, que é alguém que já está no grid, ou alguém que já esteve no grid, que traga um peso tal qual o Lewis Hamilton tem. Se fala muito de Vettel retornando, eu não acredito muito nessa teoria. Fala-se de Alonso trocando a Aston Martin pela Mercedes, que também não me cai muito bem, assim. E tem Carlos Sainz. Só que Carlos Sainz pode ter uma oportunidade na Red Bull, por exemplo. Então, será que já está com o contrato firmado? Assim, tão cedo? Será que o Carlos Sainz está tão desesperado a esse ponto? Enfim, especulações que a gente só vai ter respostas mais para a frente. Gente, o assunto Mercedes tá ok? Tem mais algum comentário por parte de vocês? Não? Então, vou colocar aqui, ó. Ah, no começo do episódio, das considerações iniciais, a Aline já falava da Williams. Então, para você que está só escutando os agregadores, está aqui na tela que o azar segue perseguindo a Williams. E assim, gente, vou passar o contexto rápido e depois é com vocês, tá? E aí vocês definam de novo a ordem, por favor. Bom, a Williams, a gente teve todo aquele imbróglio no GP da Austrália, Albon bate, dão o carro do Sargent para o Albon, enfim. Albon corre no Japão com o chassi remendado do Albon, daquela batida na Austrália. E aí o Sargent corre com um carro que estava 10 gramas mais pesado, ok, 10 gramas não, foram 100 gramas mais pesado por conta desses remendos. A gente sabe que nesse regulamento qualquer peso a mais é complicado. Aí chega no Japão, né, o álbum segue com um carro bom, né, que assim, é o Williams, né, gente, então a gente tem que colocar uma aspas quando a gente vai falar bom. E o Sargent com o carro remendado chega no TL1. A Williams, por algum motivo, colocou atualizações nesse chassi remendado e o Sargent bate no TL1. Uma batida que, né, no primeiro momento pareceu mais assustadora do que foi, só que colocaram o carro na pista de novo, mas precisaram retirar essas atualizações porque as peças estavam danificadas, mas não danificou o chassi em si. Aí a gente vai para a corrida. Primeira volta, terceira curva, Albon e Ricciardo ambos ignoraram ali as regras de trânsito e se batem e saem da prova. Chassi da Williams, o bom, danificado na prova. Vai ter que ser levado para a fábrica da Williams nesse intervalo, né? A gente tem agora um intervalo de uma semana até o GP da China, que acontece no final de semana do dia 21 de abril. E, enfim, vai ser avaliado, mas até agora a Williams só tem certeza que leva um chassi para a China, que é o chassi remendado que o Sargent usou. O chassi do álbum vai precisar ser avaliado, então ele ainda está com aquele asterisco se vai ser usado na China ou não. O que não seria problema se a Williams tivesse o terceiro chassi. Só que agora eles prorrogaram a data para a chegada do terceiro chassi e é para o GP de Miami, ou seja, na China. Se não remendarem, conseguirem remendar o chassi que o álbum estragou nessa corrida, né, nessa segunda corrida, vão correr com o carro só de novo. Esse é o parâmetro geral, gente. Aí, agora deixo aí as considerações para vocês, o que vocês têm para falar da Williams. Só para fechar meu comentário, é de uma pequenez absurda.
Correndo o risco de ser muito ácida. E aí, por favor, me lembrem. Sabe com aquelas festas infantis que a gente bota um negocinho assim, pendura, e as crianças ficam batendo? Esqueci como que é o nome dessa brincadeira, mas parece que o chassi da Williams virou isso, coitado. Todo mundo. Não existe possibilidade de ter um chassi bom. Parece que não existia a possibilidade de ter um reserva, agora também não tem a possibilidade de ter um bom. A gente vai quebrar esse chassi em toda a corrida. Quando o álbum bateu, eu só conseguia pensar, gente, o pobre do chassi, que era o único. Bom, e aí a gente chega de novo para a mesma situação, que a Williams ela não correu com os dois carros na Austrália, vem com um carro e meio para o Japão, porque tinham remendado, e aí ela pode só ter meio carro na China, porque os dois estão remendados, um remendo pode não ser bem remendado, E aí vai ficar com o outro que também está remendado, que com certeza vai ser o Albon que vai dirigir, se não tiver os dois pilotos. E aí, gente, o Capim falou, é uma pequenez que chega da dó, porque você vê que eles tentaram fazer as coisas melhorarem, por isso que teve o atraso do terceiro chassi. Só que aí o plano falhou já quando tem a quebra do Albon, e aí agora o plano falha de novo, porque vai ter que atrasar ainda mais o chassi, porque tem de novo que tem que remendar o outro, que vai ter que remendar na fábrica. Então é uma situação que a Williams, ela não consegue sair disso. A gente vai ter que esperar a Miami para ver se vai conseguir fazer alguma coisa. Ela não consegue nem mesmo atualizar o carro dela, porque ela tem que gastar o tempo de atualização no carro remendando o carro antigo. Então, é uma situação, gente. E tudo isso, não pode entrar uma nova equipe na Fórmula 1, porque ela pode não receber performance. Faltam palavras.
Eu acho que o comentário de vocês foi completinho, assim. A situação é absurda. Como a Bia disse, de uma pequenez enorme. Corrigindo a informação, a Mercedes não tem 9 títulos de construtores, tem 8. Quem tem 9 é a Williams, e assim, de novo, não parece. É uma equipe que já há alguns anos a gente sabe que vem andando no fundo do grid, mas no ano passado eles tinham conseguido o melhor resultado deles desde 2017, tinham ficado em sétimo no campeonato de construtores, parecia que ia ter uma luz no fim do túnel, mas assim, a gente entende que é uma questão de planejamento, mas uma equipe não se preparar para um cenário possível como esse, né, de um carro bater, de danificar o chassi, de algo desse acontecer, e eles não estarem preparados, não terem um terceiro chassi pronto, é uma situação, assim, que é absurda. É amadorismo, de novo. Assim, e toda a questão que envolve Andretti, eles proibirem, né, a entrada de novas equipes, e tudo isso só torna essa situação ainda mais absurda, assim. O que eu queria ressaltar, assim, né, pra, não como um complemento, mas também para falando sobre a Williams, é que a batida no TL não foi culpa do Logan Sargent, parece que era um problema, ele estava esterçando todo o volante, o carro não virava, e o acidente dele de pista, não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas eu achei que foi algo parecido. Ele perdeu ali o ponto da freada, a tangência da curva, mas eu vi ele tentando fazer uma força ali no volante, parecia que o carro não tava fazendo a curva, e... Dito isso, eu tenho elogios para fazer ao piloto americano, que é uma raridade, mas ele tá andando bem no Japão. Assim, a gente não sabe como o carro do Albon ia funcionar ali com o chassi bom, mas o remendado, o Albon, até ali a saída dele na Brita, o passeiozinho dele na Brita, que é quase semanal, quando tem corrida ele vai dar uma voltinha na Brita, ele tava andando bem, né? Na transmissão estavam até questionando se ele ia conseguir pontuar ali, eu achava muito difícil, mas ele estava fazendo uma corrida diferente das últimas, que ele está sempre andando lá no fundo do pelotão, em último, um pouco distante das disputas ali. No GP do Japão ele estava andando bem, então eu gostaria de ressaltar isso, porque é raro fazer elogios a Logan Sargent.
Essa questão da batida, da quase batida, né, dele na corrida, eu tive a mesma sensação, que lembrou muito o que aconteceu no treino livre. E a gente tem duas certezas na corrida, né, que o Verstappen vai ganhar e que o Sargent ele vai dar um jeito de escapar da pista. Mas, dito isso, teve um momento ali, né, acho que mais ou menos depois da primeira parada, talvez, ou antes da primeira parada, a gente era madrugada, não vamos recordar, que o Sargent estava ali em 11º, a gente até estava brincando no grupo, né, que... faltava um empurrãozinho ali para ele conseguir desempenhar bem, e acabou que eu acho que o que o Fábio fala, né, esses elogios que ele traz para o Sargent, exemplifica bem aquela questão de que resultado não demonstra performance, muitas vezes, porque ele acabou em 17º, a gente teve 3 abandonos na corrida, porque o Joe também abandonou, então ele foi o penúltimo a completar a prova, se a gente ver a tabela, mas o Sargent teve um desempenho realmente ok, nessa corrida dele no Japão, a ver se vai progredir ao longo das corridas, eu acho um pouco complicado, não só por conta do piloto que ainda é muito inexperiente, mas a questão da pressão que está sofrendo internamente, porque depois do que aconteceu na Austrália, eu acho que já ficou muito nítido que os planos da Williams é chutar o Sargent no final da temporada, e também a questão do carro da Williams não funcionar, e Outro ponto que você, que eu, se não me engano, o Fábio tocou, a Williams, ela terminou recentemente muito bem no campeonato. Ela que geralmente não estava pontuando, que era sempre a última. Terminar em sétimo é um baita resultado dentro das condições atuais da Williams. E aí chega essa temporada, 4 corridas, a Williams, ela volta a brigar com o azar, brigar com ela mesma e... Enfim, brigar no fundo do pelotão novamente, porque apesar do álbum desempenhar mais do que o Sargent, a gente não tá vendo aquele álbum que, né, que na temporada passada a gente enchia os olhos, meu Deus, o álbum tá conseguindo, Q2, tá quase indo pro Q3, e não é por incompetência do piloto. A gente vê que a Williams realmente regrediu. Não sei se é porque agora eles estão modernizando o carro, agora eles têm um volante igual de todo mundo, por exemplo. Não sei se são essas atualizações, essa modernização do carro, que o conceito do carro, né, não dá para trocar tudo de uma vez, não está se lidando muito bem, e aí vem essa piora. Talvez seja uma possibilidade, não sei se é algo que só faz sentido na minha cabeça. Mas a gente vê realmente uma Williams que... nadou muito para conseguir ir em frente e agora vai remando contra a maré e vai perdendo. Então, vocês acharam que não ia ter o momento? Vocês acharam que o Eduardo estava aqui, não ia ter o momento que a gente ia falar que outras equipes não podem entrar, mas, né? Enfim, a Fórmula 1 rejeita equipes do porte da Andretti e aceita esse tipo de situação dentro da sua categoria, que, para mim, sinceramente, deveria ser proibido por regulamento uma equipe chegar no começo da temporada e não ter o chassi reserva. Eu acho que isso era algo que realmente devia ser regulamentar. Porque é absurdo, tipo, é absurdo. E ainda mais nesse caso, a gente fica com essa cisma, né? O cara que bateu 2 vezes pra gente com os 2 chassis é o cara que possivelmente vai correr se eles perdem de novo um carro. É meio bizarro na minha cabeça. Mais alguma coisa, gente, sobre nossa queridíssima Williams? Então, aqui, ó. Falando em querido, né, em problemas e tudo mais, a gente tem aqui a Racing Bulls, né, a antiga AlphaTauri, que ela vem nas 2 últimas corridas, principalmente, foi quando o Tsunoda começou a pontuar, a gente tem a Racing Bulls vindo muito na contramão, né, tipo, são 2 pilotos com histórias narrativas totalmente diferentes. Muito sempre se falou de... Eu vou começar pelo Tsunoda, por ser o piloto da casa e por ter pontuado. Fábio, o Tsunoda é um piloto que sempre foi muito questionado desde que chegou na Fórmula 1, seja pelo seu temperamento, seja por exemplo, ficar sempre ali na sombra do Gasly quando eles eram companheiros de equipe, mas que hoje lidera a Racing Bulls. Então, ele é o piloto que, apesar dos pesares, né, apesar de todos os comentários que já ouviu dentro da equipe, é o cara que hoje assume a responsabilidade para conseguir pontuar. Então, Tsunoda novamente, 10º colocado, mais um pontinho para a Racing Bulls. Sua perspectiva sobre a temporada de Yuki Tsunoda até esse momento?
Bom, eu acho que é bom, assim, o contexto que você deu é muito importante, e é uma coisa que eu já vi muito você falando aqui nos outros anos, né, desde o começo do Pit ao Grid, que é sobre isso, né? O tempo que um piloto leva para se adaptar à categoria, ao carro, a como a Fórmula 1 funciona. E a gente está vendo que agora, né, o Tsunoda, como você disse, que era um piloto extremamente criticado, que as pessoas questionavam a permanência ali dele na AlphaTauri, agora a RB, porque ele realmente não tinha desempenho, falavam que ele era um piloto que só estava ali por causa da Honda, e assim, não que esses comentários eram incorretos, tinha um ponto e tinha um fundamento à época, mas a gente viu que esse piloto que tinha um potencial, apesar de não estar desempenhando à época, com o passar do tempo, o amadurecimento, tendo uma oportunidade para continuar, ele vai melhorando e o desempenho dele foi subindo, e agora é um piloto que, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que é um piloto que, numa possível saída da RB, talvez ele tenha atenção ou espaço em algumas outras equipes. Eu acho que ele é melhor que muitos outros pilotos que estão no grid ali em outras equipes. Então, eu acho que é um piloto que hoje tem espaço, que tem mercado dentro da Fórmula 1. Ele, mais uma vez, o fim de semana dele em casa muito bom. Ele chegou a quase liderar um TL, ele liderou o TL, né, quase terminou na liderança, eu fiquei muito chateado por terem tirado isso dele. Passou para o Q3, mais uma vez, com um carro assim, questionável. O RB desempenhou bem no Japão, tanto que o Ricardo fez um bom quali também, mas novamente, Tsunoda na frente do Daniel, repetindo o que tem sido constante essa temporada, mais uma vez no Q3, mais uma vez pontuando, fazendo uma corrida bem consistente, indo muito bem ali, todos os stints dele foram muito bons, mostrou muita velocidade, fez boas ultrapassagens, realmente assim, o Tsunoda teve um fim de semana em casa dentro das possibilidades que é o que o carro entrega para ele, ele também foi muito bem, muito bem. Eu acho que o Charles, que foi o piloto do dia, ganhou muitas posições e conseguiu fazer um bom resultado, mas eu não acharia absurdo nenhum colocar o Yuki Tsunoda como o piloto do dia, ele fez uma baita corrida, assim. E é isso, eu acho que mostra que como tempo e adaptação interferem muito na Fórmula 1, então é uma coisa que você bateu muito na tecla aqui ano passado com o Logan Sargent, que ele era um piloto que tinha potencial, que podia melhorar, e eu falei aqui que ele fez uma boa corrida, mas é um piloto que toda a pressão em volta atrapalha um pouco ele, mas o Tsunoda que, por causa do aporte da Honda ali, por ter um pouco mais de segurança, ele conseguiu amadurecer com mais calma, e o piloto que ele está se tornando, um cara que, assim, é confiável, é consistente, apesar de a gente não discutir muito ele para um possível assento na Red Bull, não seria absurdo. Eu acho que é mais absurdo hoje pensar no Daniel Ricciardo ao lado do Max Verstappen do que o Yuki Tsunoda, por exemplo.
Vini, o Fábio destacou que o Tsunoda ele conquistou muitas posições ao longo do GP. Ele teve uma largada ruim, largou em décimo, caiu para 12º, teve a bandeira vermelha, segunda largada, e ele trocou os pneus para os macios, ele estava de médios, trocou para o macio, e aí ele consegue subir duas posições e no final da corrida ele termina em décimo, posição que ele largou. Você concorda com o Fábio sobre a questão dele ter sido um dos principais destaques dessa corrida? Como você avalia o desempenho do Tsunoda, principalmente quando a Racing Bulls alinhou a estratégia dele de uma forma que funcionasse melhor?
Eu concordo muito com o Fábio quando ele fala que o Tsunoda ele é com caso, a gente precisava de tempo para ele desenvolver. A gente via que o Tsunoda era um piloto muito rápido. Inclusive, uma crítica que eu sempre tive é que pesavam muito as críticas ao Tsunoda, até mais do que em relação aos pilotos. Então, o Tsunoda era o cara, mas por que ele só está lá pela Honda? Não é como se ele fosse o único piloto do grid que está lá por dinheiro de alguém. Porque o Tsunoda era muito grosso no rádio. Também não é como se nenhum outro piloto do grid fosse muito grosso no rádio em algum momento. Então, o Tsunoda, ali, nessa temporada, eu acho que ele prova o talento que ele tinha, que muitas vezes poderia ter sido ofuscado pelos companheiros de equipe, e ele consegue assumir muito bem esse papel de liderança da Racing Bulls. Concordo com o Fábio, ele poderia ter sido piloto do dia, não só pelo que ele apresentou na corrida, mas pelo que apresentou durante o final de semana inteiro. Ele quase terminou na liderança de um tele, ele fez uma quali muito boa, e até durante a quali estava usando uma conta, que normalmente a gente tem 9 vagas garantidas ali no Q3, que a gente tem as duplas, as equipes que estão ali mais à frente, e a Aston Martin sempre consegue chegar normalmente com um carro só, que é o Alonso. Então, sobra uma vaga no Q3. O que normal vai ser degladiado ali entre várias equipes, que normalmente a gente veria o Albon lutando por ela esse ano, né? Já falamos da Williams. E aí o Tsunoda está conseguindo muito se manter indo para o Q3, ocupando essa vaga. Então não é pouca coisa, porque quando a gente vê as equipes que ocupam as 9, são equipes que têm um desenvolvimento muito melhor do que o da Racing Bulls. Então não é qualquer coisa ele conseguir colocar aquele carro ali no Q3. Tudo bem, vai para o Q3 lá em décimo. Sim, mas vamos olhar toda a questão que a gente comentou aqui sobre as outras equipes também. Eu acho que ele foi muito bom para ele pontuar de novo, e principalmente pontuar no Japão. Eu acho que até porque a questão de confiança dele vai aumentar ainda mais. Foi muito legal a equipe comemorar com ele. E todo piloto, acho que para ele esses pontos ficaram como se fosse até uma vitória, assim.
Concordo muito com vocês dois. E isso é algo... Deixa eu lembrar a linha do tempo. O Tsunoda participou da Fórmula 2 em 2020. O do Pitch ao Grid, ele começou no final de 2021. E é algo que eu sempre bati na tecla desde do primeiro episódio do... Talvez não o primeiro episódio, porque o nosso primeiro episódio foi depois daquela corridaça do Brasil de 2028. Então, talvez não tenha sobrado tempo para falar do Tsunoda naquele episódio. Mas desde o começo, eu sempre falo como o Tsunoda, como o Fábio bem pontuou. Claro, com mais talento e com uma equipe que está mais à frente da Williams. Mas é um caso muitíssimo parecido com o caso do Logan Sargeant, porque foi um cara que foi subido muito às pressas, porque quando ele chegou, realmente foi uma exigência da Honda, né? Que até o momento, né, até o final desse regulamento, segue com sua parceria com a Red Bull. Então ele é realmente ali da academia Honda, e enfim, ele teve essa exigência e ele foi o terceiro colocado naquele ano. Né, ele perdeu para o Piastri, que foi o campeão, ficou atrás do Schwartzman, e fez isso no seu ano de rookie, o que é uma baita de uma apresentação, você ser terceiro colocado no seu ano de rookie, batendo muitos pilotos mais experientes que você, inclusive dos três primeiros da Fórmula 2 naquele ano, dois eram rookies, que era justamente o Piastri e o Tsunoda. E, enfim, não acho nenhum absurdo o Tsunoda estar no grid. Para mim, o problema foi a forma como ele chegou no grid. Para preencher essa lacuna, essas exigências da Honda. E a gente sabe, né, que não concordo muito com certos comentários que se fazem em respeito da Red Bull com sua academia, mas a gente sabe que realmente a taxa de tolerância na Red Bull ela costuma ser um pouco mais baixa do que em outros lugares. Mas com o Tsunoda, seja pelo apoio da Honda ou não, ele tiver a paciência necessária. E hoje o Tsunoda vem aí, né, os dois pontos que a Race Boost tem nessa temporada são pontos conquistados pelo Tsunoda, que vem batendo num cara aqui muito mais experiente que ele. Ano passado, a gente até compreendia, porque o Ricciardo estava parado metade da pré-temporada, teve um acidente, tudo isso contabiliza ali, pesa muito pro piloto. Mas o Tsunoda, hoje, nessa temporada, não tem mais essa desculpa, ah, porque o Ricciardo machucou. O Ricciardo não tá machucado. Ele precisa se colocar no lugar. E começar realmente a mostrar os resultados que todo mundo dá chance pro Ricciardo, porque sabe que ele pode chegar a esses resultados. Falta agora ele mesmo comprovar que pode chegar onde já esteve um dia. Não tô falando que tem que vencer a corrida com esse boost, porque a gente tem que tratar aqui da realidade que o piloto tem no momento. Mas dá para fazer mais do que ele vem fazendo. Então, já trazendo o gancho do Ricciardo, comenta-se muito por aí, né? Nada oficial vindo das equipes, é bom a gente ressaltar, mas comenta-se, jornalistas que estão dentro da Fórmula 1 comentam que há rumores de Ricciardo estar ameaçado, Liam Lawson está sempre ali, né, no cangote do Ricciardo, lembrando ele, né, como um fantasminha aqui. E, enfim, que falta? Vou jogar essa para a Aline, desculpa. O que falta para o Ricciardo engatar nessa temporada e realmente mostrar por que ele teve uma segunda chance no grupo Red Bull?
O que você falou é muito verdade, né? A gente que sempre cobra de pilotos que nós sabemos que podem oferecer mais. Ninguém estava cobrando do Latifi, por exemplo, quando ele estava no grid, porque a gente sabia que ele não tinha muito mais coisa para oferecer. Só que quando a gente fala do Ricciardo, é um cara que a gente viu, né? Não só tem a memória, a gente viu que ele tem muita coisa a oferecer, e aí tudo bem. De alguma forma que ele e a McLaren não casaram, nem a equipe sabe dizer porquê, nem ele sabe dizer porquê, a gente sabe que isso não foi um casamento que deu certo, até o próprio Horner disse que quando ele saiu da McLaren e foi testar com a Red Bull, parecia que ele era um outro piloto completamente diferente. Então tá bom, a gente entendeu que ali abalou ele ficou um tempo fora do grid, ele volta quando parece que ele tá conseguindo confiança, ele quebra a mão, e aí volta e a gente quer a coisa, é o que a VP falou, a gente entende. Só que aí chega esse ano, o Ricciardo, ele teve o seu tempo de se adaptar com a equipe, tudo bem que mudou de AlphaTauri para Racing Bulls, mas a estrutura de equipe é a mesma, ele teve o seu tempo de se adaptar, ele teve um tempo, ele na pré-temporada conseguiu até desbolsar algumas reações boas com o carro, só que aí chega para a corrida e ele não desenvolve. A impressão que eu tenho é que falta confiança no Ricciardo, não como uma desculpa, porque a altura desse campeonato já era para ele ter encontrado essa confiança de novo. Mas eu sinto que falta aquela gana de piloto, aquela coisa dele saber que ele realmente pode arrancar mais. E aí, junta com a pressão, junta com tudo isso, e o Tsunoda, com certeza, está sendo muito melhor do que ele em todas as situações. Pode ser só uma impressão minha, mas eu senti que na quali deu um esboço ali de uma reação. Ele continuou atrás de Tsunoda, mas com uma diferença de tempo muito menor do que a gente vinha vindo. Na largada, ele também tinha feito uma largada que parecia que tinha sido boa, ele tinha conseguido ganhar posições, e aí, tanto ele quanto o Albon esqueceram que retrovisores existem e deu o que aconteceu. Então, até não dá nem para você avaliar se realmente ele tinha esboçado essa reação, porque a gente não pôde ver ele em corrida. Eu acho que a Red Bull vai dar, né, como um todo, o grupo Red Bull vai dar uma nova chance para ele, que ele vai receber um novo chassi na China, e eu acho que essa é a última chance que realmente se pode dar, porque deram uma oportunidade de ele voltar ao grid, e ele voltou. E agora estão dando uma oportunidade dele. Ah, o que, que não está casando com você? É o chassi do carro que você não está conseguindo desenvolver? Então a gente vai dar um outro chassi. É realmente a última coisa que o clube pode fazer com o Ricardo. E dali para frente cabe a ele desenvolver o que ele tem para entregar. Eu acho que ele pode, se ele realmente se encontrar como piloto de novo. Eu acho que o Ricardo se perdeu como piloto e ele não está conseguindo encontrar esse caminho de volta. E a gente está falando da Fórmula 1. Não tem como se deixar no grid uma pessoa até ela se encontrar quando a gente tem tantos jovens talentos na espera. Eu até brinquei que a foto que saiu do Ricardo com o Lawson atrás, o Lawson parecia o espírito obsessor atrás, porque a realidade meio que é essa. O Lawson tá ali batendo na porta e não só ele. A gente quase todo episódio fala de pilotos que deveriam estar no grid e que não estão no grid. Então, assim, se o Ricardo ele voltar a ser o que ele era, e não concordo com a Bia, não ganhando corrida, porque vamos ser honestos com o que o carro pode desenvolver, pode ser que ali faça alguma coisa, são trocentas corridas no ano, pode ser que isso justifique ele permanecer no grid. O Ricardo que nós estamos vendo hoje, agora, não merece continuar.
Fábio, a Aline fala sobre essa questão, né, de merecimento ou não, de continuidade do Daniel Ricciardo. Eu vou jogar a bomba da especulação para você. Você acha que essa ameaça de Daniel Ricciardo ser bombado aí no meio da temporada, desculpa para quem não acompanha a Indy usando os termos de lá, mas enfim, ser sacado do meio da temporada é real, igual aconteceu no passado com o Nyck de Vries, ou você acredita que por ele ser um piloto da casa, um piloto que foi resgatado pela Red Bull, talvez estendam esse período até o final do ano e realmente deem mais esse ano inteiro para ele se encontrar dentro da Fórmula 1?
Eu não acredito nisso, viu, Bia? Conhecendo a Red Bull, como ela funciona como equipe, como aglomerado, assim, e como eles cobram resultados dos seus pilotos e não são conhecidos por serem os mais pacientes, né? O Helmut Marko é a prova viva que paciência não é uma das palavras que estão ali nos lemas da Red Bull. E eu acho que ele não tem tempo. O Ricciardo, por tudo que vocês falaram, tudo que vocês ressaltaram, toda essa questão dele na McLaren, ele sai da equipe e ele começa a fazer os testes pela Red Bull parecendo um outro piloto, eu acho que fica muito claro, muito óbvio, que o problema dele é confiança, é psicológico, porque talento a gente sabe que ele tem. As pessoas que estão aqui acompanhando, que assistiam a Fórmula 1 ali 2015, 2016, sabe o piloto que o Daniel Ricciardo era? Tipo, era de encher os olhos, era um dos pilotos favoritos de muita gente, né? Muita gente ainda tem carinho por ele por causa daquele piloto, do desempenho que ele tinha. Mas, assim, a ida dele para a McLaren, o desempenho ruim, Lando Norris sendo espetacular quase o tempo inteiro e deixando ele numa situação às vezes constrangedora, acabou abalando a confiança dele e ele não recuperou, não procurou um bom psicólogo, não fez uma terapia para tentar lidar um pouco melhor com isso. Eu acredito que não, porque acho que a situação não seria essa. E a gente já vê que depois dessas quatro corridas ele já está numa situação que parece que não tem volta. Eu acho que a confiança dele está abalada. Quando ele dá algum resquício de esperança, de você achar que é a luz do fim do túnel, que talvez ele volte, aí acontece um acidente agora na terceira curva do GP do Japão. E aí tudo parece que está conspirando contra Daniel Ricciardo. Eu acho que é uma situação que você vê a expressão dele nas entrevistas. Eu não sei se todo mundo conseguiu acompanhar o GP do Japão pelo horário, mas depois que ele saiu, a transmissão foi muito buscar ele lá dentro dos boxes, conversando ali com o pessoal da equipe, e você via a cara dele de derrota. As corridas dele pós-GP lembram muito a expressão dele, né? Com a época da McLaren ali, quando você já via que era uma situação que era insustentável. Eu acho que a situação do Daniel Ricciardo é insustentável no momento. Ele é um garoto propaganda, ele é incrível. Eu tenho certeza que ele traz muitos patrocinadores, traz muito dinheiro para a equipe. E por isso, talvez, a paciência com ele será maior do que a com Nyck de Vries. Mas a situação em algum ponto, durante essa temporada, se o desempenho realmente se manter, que é o que parece que vai acontecer, eu acho que não vai ter a pressão externa, a pressão interna, vai tudo explodir para tornar isso realidade, e o Lawson vai em algum momento vai assumir esse carro.
Acho que é importante destacar, né? A gente comentou quando falou do álbum que o Richard abandonou na primeira volta porque teve um acidente. Ele mesmo confessou que no momento da batida ele se concentrou muito na Aston Martin, que estava vindo, que no caso era o Lance Stroll, e acabou não percebendo o álbum vindo atrás. Mas ele fala, né? O álbum poderia ter sim percebido meu movimento e tentado evitar, só que aí acabou que ficou por isso mesmo. Os comissários da Fórmula 1 entenderam que foi um acidente de corrida, para mim também foi. É, a gente comentou isso no nosso grupo e eu concordo que foi um movimento de corrida. Dava para ter usado o retrovisor? Dava para ter usado o retrovisor, mas para mim, ok, não ter sido punido. É, e foi esse incidente que acabou levando a bandeira vermelha e a relargada ali, né? A gente teve nem uma volta completa, mas a corrida voltou a partir da terceira volta, porque foi contada as voltas com o safety car até chegar no box. Enfim, e aí mais uma corrida ruim para o Richard, porque na Austrália ele não foi tão ruim. Só que ele teve a volta deletada no quali, largou muito lá do fundo, e aí não conseguiu se recuperar o suficiente. É, inclusive, o chefe de equipe da AlphaTauri ressaltou isso, e a Aline traz, né, essa informação de que ele vai vir com um chassi novo para a China. É comum que esse chassi novo entre em algum momento, porque ele também precisa ser testado, e vão dar ele para Daniel Ricciardo, justamente como a Aline bem destacou, para não ter mais motivos para se falar que não deram oportunidades para ele testar e evoluir. E também acho que é importante ressaltar que... Eu não lembro se eu comecei meu comentário assim. Se eu comecei, vocês podem me cortar, tá? Mas é importante ressaltar que ano passado, quando o Lawson assumiu a vaga do próprio Richard, porque ele machucou, e foi muito bem, né? Todo mundo se impressionou com o Liam Lawson ao volante da então AlphaTauri. Foi dito por Helmut Marko que... Se não em 2024, como aconteceu, mas até 2025, Liam Lawson teria um lugar garantido no grupo Red Bull, um assento garantido dentro da Fórmula 1 com o grupo Red Bull. E a cada vez que passa, a tendência é que seja a vaga do Ricciardo. E não seria nenhuma coisa, nossa, que injustiça. Eu, por exemplo, falava muito aqui que do De Vries, né? Não falava nas lives, porque eu tenho um mínimo de seriedade ainda, mas o Edu não tá aqui para provar, vocês ainda não faziam parte, mas eu sempre falava no grupo. Eu acho que o De Vries não chega no GP da Holanda, que no caso era o primeiro GP pós-férias. Ele não chegou no GP da Bélgica. Só que eu concordo em partes com o que o Fábio falou da Red Bull não ter paciência com seus pilotos. São com pilotos muito determinados que a Red Bull não tem paciência. Quando são filhos da casa, a Red Bull ela tem uma paciência maior. A gente vê isso com o Gasly, a gente viu isso com o próprio Albon, que foi ali chutado, mas um ano, ficou um ano parado, e a Red Bull conseguiu colocá-lo na Williams, porque a Red Bull trouxe o aporte das negociações com a Williams. Enfim, agora, por exemplo, Kvyat, né, tipo, quando perdeu a vaga, perdeu. Ficou um tempo na Toro Rosso AlphaTauri, mas depois, né, não teve esse suporte posterior. O Gasly saiu porque, né, achou que a Alpine seria melhor, mas assim, muito se fala da Red Bull por conta da questão com o Gasly, eu não consigo enxergar a Red Bull como a vilã que pintam ela na história do Gasly. E aí, como o Richard é mais um desses filhos da casa, né, da Red Bull, eu sinto que talvez sim a paciência seja prolongada com ele. A questão é, quem tá vindo também é filho da casa e é muito promissor. E aí a gente tem uma promessa que já mostrou que para virar realidade é muito rápido. Porque ele precisou de 5 GPs para pontuar num carro que vinha como o mais lento do grid na temporada passada. Então, assim, a pressão interna mesmo com o Daniel Ricciardo vai ser algo que ele vai precisar saber administrar e que, pelo histórico recente dele pegando ali com a McLaren, não é algo que ele sabe administrar muito bem. Então, isso é uma coisa que a gente fala muito, né? A Fórmula 1 atual, ela tem muito isso, dos pilotos não saberem administrar a pressão que é imposta nelas. Para mim, isso é uma coisa muito preocupante, né? Não é que eles não tenham esse direito, eles têm. Mas a partir do momento que isso afeta o desempenho, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E eu acho que essa bandeira ainda é um pouco levantada na Fórmula 1. A gente tem pilotos que prezam muito isso, como o Norris sempre faz, por incrível que pareça, o Norris sempre é um piloto que levanta essa bandeira, e digo isso por ser um piloto muito jovem e tudo mais. E enfim, a gente tem essa questão que eu acho que é algo que precisa urgentemente ser mais trabalhada dentro da Fórmula 1. Passada aí nossa hora de episódio, chegamos aqui na nossa reta final. Lini, você tem mais algum outro destaque da corrida do GP do Japão?
Só para finalizar, falando de saúde mental, é realmente uma questão que a categoria tem que olhar. Até o próprio Ricardo já falou que sofreu burnout enquanto era piloto. E aí não estou aqui falando isso passar pano para o Ricardo, é só para exemplificar que realmente existe, tem que ter se ter um olhar para a saúde dos pilotos. O Bottas também já falou sobre isso. Mas falando sobre destaques, não sei se seria um destaque, porque a Alpine continua sem pontuar, continua numa situação um tanto quanto ruim. Talvez melhor do que a Williams, porque ela continua com dois carros pilotados, mas assim, enquanto a gente teve duas visões diferentes dos pilotos da Alpine durante essa corrida, isso, na relargada eles acabaram se tocando. O Gasly tentou tirar o carro de um e acabou jogando o carro no Ocon. E aí, enquanto o Gasly fala que foi por conta dessa batida que eles não conseguiram se desempenhar, o Ocon já falou que, batendo ou não no Gasly, a corrida dele seria igual, porque a Alpine não tem um carro. Então, é mais uma equipe que está numa situação muito complicada para esse ano.
E você, Fábio, tem mais outro destaque da corrida do Japão?
É, a Aline tem um destaque negativo, eu vou falar um positivo, né? Que é a Aston Martin, acho que cada vez mais se provando como a quarta força ali. A disputa ali vai ficar entre Mercedes e Aston Martin. Parece que a Aston Martin, em questão de desempenho de carro, tá à frente da Mercedes, né? Então a gente criticou bastante a Mercedes, tá ficando bem para trás mesmo. Se a Aston tivesse pontuado constantemente com dois carros, estaria à frente já no campeonato de construtores. Ainda não tá, por pouquíssimos pontos. Acho que a Mercedes ainda tá 4 pontos na frente, mas porque consegue constantemente pontuar com os dois carros, né? O Lance Stroll teve problemas agora no GP do Japão. Tem até um rádio dele que é meio bizarro lá. Lembro o Fernando Alonso criticando o motor Honda no Japão em 2015, lá falando que era motor de GP2. Ele falou uma coisa parecida, que era parecia que eles estavam em outra categoria, em velocidade, mas pelo menos no carro do Alonso, o desempenho tem sido muito bom. E parece que a gente, se ano passado a nossa briga interessante foi pelo P2 no campeonato de construtores, que foi decidida na última corrida e foi o que trouxe emoção até o final, esse ano talvez seja pelo P3 ali entre McLaren, Mercedes e Aston Martin. Cada vez está descendo mais. Daqui a pouco a gente vai brigar para ver quem é o P9, mas vai ser isso.
Tomara que você esteja muito errado, viu? E sobre a Aston Martin, foi outra equipe que trouxe atualizações já no GP do Japão. Eu, rapidamente, vocês acharam que eu não ia falar de McLaren hoje, mas eu irei falar. A gente comentava aqui antes de abrir a live sobre o desempenho do Norris, né? Que classificou bem, fez um primeiro stint bom e depois acabou terminando em P5. O Lando Norris, fez um primeiro stint, como eu disse, muito bom. Ele conseguiu um undercut no Carlos Sainz, tomou até a posição do Pérez, que não se preocupou muito, porque claramente passaria fácil, porque, enfim, né? Não quer comparar os dois carros. Mas acabou que no segundo stint do Norris ele foi caindo muito, porque a McLaren acabou parando ele na mesma volta do Leclerc. E ele já estava com um ritmo muito ruim. Então a McLaren vacilou nessa quesito da estratégia de parar ele na mesma volta que o Leclerc, já que ele claramente estava brigando com as Ferraris. Mas o Norris não teve ritmo, assim, de verdade seja dita, o Norris não teve nada de ritmo, então não adiantava a estratégia ser perfeita, porque ele realmente o carro estava muito aquém do carro da Ferrari, e por isso que acabou perdendo ali posição para os dois carros italianos. E um outro destaque aqui rapidamente, só comentar mesmo, que o Ayuasa fez aí o treino livre, né? O treino livre 1 desse GP no carro do Ricciardo. Ele foi o 16º colocado, se não me engano, isso mesmo. O Tsunoda foi o nono. Ele normal, né? O Rook fica mais atrás, até porque por questão de configuração, ele não pode dar o azar de bater o carro ali do titular. Mas enfim, participou, teve uma chance. Ele, que há muito tempo se falava quando a Red Bull realmente ia dar mais chances para ele, está na Super Fórmula esse ano e teve a oportunidade justamente no seu GP em casa. Inclusive, essa questão do Ayuasa já foi colocada, né? Tipo, ah, é porque aí, ó, o Ricciardo tá balançado que vai ter que ceder o carro pro Ayuasa. Mas a questão é: GP do Japão, a Racing Bulls podia colocar dois japoneses, pelo menos por uma sessão do GP, para estar ali, né, com seu público em casa. A gente sabe que a torcida japonesa é um show à parte, e foi assim, fizeram. Então, vocês não têm mais nenhum destaque desse GP? Mas o GP, né, a gente falou, acho que a gente falou muito bem aqui de tudo que merecia realmente destaque. Então, dito isso, Fábio, muito obrigada, sempre um prazer estar aqui com você, até a próxima semana.
Até, Bia, semana que vem não tem corrida, mas a gente vai fazer a prévia do GP da China, que não ocorre nem desde 2019, então a gente tem bastante para falar, né, para especular sobre como vai ser a corrida, e é sempre muito bom estar aqui. Obrigado, Aline, obrigado, Bia, boa noite para todo mundo que esteve aqui com a gente, que vai ouvir posteriormente.
Aline, sempre um prazer também dividir aqui a tela com você, muito obrigada. Suas considerações finais, por favor.
Gente, obrigada por hoje, todo mundo que escutou, obrigada, Fábio, obrigada, Bia, e obrigada, Edu, que deve estar acompanhando a gente em algum momento. E é isso, semana que vem a gente não tem corrida, teremos uma prévia GP da China, que inclusive volta pós-pandemia e volta com o sprint, a sprint, um novo formato desse ano, que eu confesso que eu ainda não consegui entender muito bem como ele vai ser. E talvez o grande nome que o Toto prometeu, né, vai que...
E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou o programa até aqui ou que acompanhou posteriormente no agregador. Bom, Fábio e Aline já falaram que o GP da China retorna aí depois de 5 anos. Tem um mistério, porque esse regulamento nunca andou lá. E boatos de que o asfalto tá com umas condições assim um pouco conturbadas. Então a gente não tem muito um parâmetro do que se esperar do GP da China. Então pode ser que venha aí para ser um GP um pouco mais surpreendente, justamente por conta dessa falta de dados para se analisar. Semana de sprint, apenas 1 hora, né, de treino livre ali para os carros poderem se programar para todo final de semana. Então o GP da China, ele promete bastante. Enfim, mais uma vez agradecer o Fábio, agradecer a Aline, também agradecer o Edu, que não pôde estar presente, mas voltamos na próxima semana. Não esqueçam de seguir o do Pitch ao Grid. O arroba tá passando aqui embaixo. Para você que tá no agregador, é arroba do Pitch ao Grid no Twitter e no Instagram. Lá vocês ficam por dentro de todas as atualizações de programas. Até a semana que vem. Tchau!
Pit ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!